ex-primeiro-ministro e candidato a secretário-geral da ONU, António Guterres, defende que a educação deve ser a aposta prioritária para ultrapassar o que diz ser o atraso estrutural do país.
Um país como Portugal, a educação tem que ser a prioridade absoluta de qualquer projeto político e de qualquer estratégia de desenvolvimento. A educação, a formação, a ciência e a cultura são uma condição absolutamente indispensável para que Portugal possa vencer o seu atraso estrutural.
Fazer o contrário é um erro, diz Guterres, que considera fundamental o investimento no software das sociedades, mesmo em tempo de crise.
Ora, do meu ponto de vista, o investimento no software das sociedades, para usar uma expressão agora um bocadinho tecnocrática, o investimento no software das sociedades deve manter-se uma prioridade, mesmo quando o país atravessa relativas dificuldades. Poupar aí, desinvestir nesse domínio, eu acho que é um erro.
Um caminho que, no entanto, o antigo primeiro-ministro socialista não está convencido que seja a opção partilhada pela maioria dos portugueses.
Mas continuo convencido que os portugueses não dão ainda suficiente prioridade e não têm suficiente exigência em relação aos poderes públicos, às instituições, em matéria de educação. E, no entanto, é absolutamente evidente que os casos de êxito no mundo de países que foram capazes de vencer o atraso e dar um salto qualitativo na sua passagem de países em desenvolvimento para países desenvolvidos, os casos de maior êxito foram casos de países que fizeram décadas antes um investimento maciço em educação.
Singapura, Irlanda ou Coreia do Sul são alguns dos exemplos apontados pelo ex-alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, como países que conseguiram alcançar o desenvolvimento após um investimento maciço na educação. Uma aposta que não tem vindo a ser feita por cá, lamenta o socialista, que aponta o dedo às elites mais preocupadas com a educação dos filhos do que da sociedade.
Houve aqui sempre, por parte das elites portuguesas, uma grande despreocupação em relação à educação da população em geral e, naturalmente, isso transmitiu-se a todos e criou esta ideia de que, porventura, a educação não será assim tão importante. Lembro-me, nesse mesmo estudo de opinião feito aqui há 21 anos, não quer dizer que hoje teríamos o mesmo, que hoje tivéssemos o mesmo resultado, quando se perguntava aos portugueses qual era o fator mais importante para subir na vida, a resposta maioritária era a sorte. E isto é muito importante de perceber para compreender porque é que não fizemos durante muito tempo o investimento maciço que devíamos ter feito na educação da população portuguesa em geral e dos nossos filhos em particular.
Para o antigo primeiro-ministro, que fez da educação a paixão do seu governo, o investimento no ensino deve ter como prioridade o pré-escolar, que deve integrar uma componente educativa e ser alargado a crianças com menos de 3 anos.
Se me perguntassem hoje qual era a medida mais importante para melhorar o aproveitamento escolar em geral e as condições de maior igualdade em relação ao sistema educativo, eu diria investir o mais que se puder na continuação do pré-escolar, trazendo para baixo. E, nomeadamente, obviamente não se vai ensinar matemática a uma criança de 3 anos, mas a parte artística, aí pode ter dar uma componente educativa, porque o que temos muitas vezes são creches que são praticamente para lá ter as crianças, enquanto os pais têm outras coisas que fazer. Dar uma componente educativa e de integração o mais abaixo possível é o maior fator para melhorar o rendimento escolar e para melhorar a igualdade de oportunidades e o exercício dos direitos das crianças.
Uma ideia partilhada pelo ex-ministro da Educação do governo de Guterres, Marcelo Grilo, que alerta para o retrocesso neste nível de escolaridade, fruto da crise económica dos últimos tempos.
Quanto à educação pré-escolar e aos cuidados a ter com as crianças dos 0 aos 3 anos de idade, não é demais sublinhar o papel decisivo que esta fase tem no desenvolvimento futuro da criança. Os enormes progressos verificados em Portugal nas últimas 2 décadas enchem-nos de esperança. Mas há alguns indicadores que mostram um certo retrocesso que ocorreu nos últimos anos, devem alertar-nos para a necessidade de olhar para esta questão com muita atenção, tendo em conta que a deterioração das condições de vida em certas camadas sociais está certamente a condicionar as opções de muitas famílias por falta de recursos materiais.
A formação na pré-primária, uma das prioridades apontadas para a educação no país durante a conferência organizada pela Arquidiocese de Braga, onde a importância dos exames de avaliação foi levantada pelo antigo ministro da Justiça, Laborinho Lúcio.
Francamente, testes de diagnóstico no primeiro dia de aulas. Isto não é inconstitucional. E diagnóstico para quê? Não é diagnóstico de quê, mas é diagnóstico para quê? E quais são as consequências que resultam de um teste que não é sumativo, mas que evidentemente pode ser confirmado pelo teste a seguir que é sumativo? E então como é que nós temos a individualização de cada criança e como é que nós temos a possibilidade de trabalhar cada criança, não necessariamente que uma escola tenha que responder a cada uma individualmente, sistematicamente, mas pelo menos que diagnostique cada uma, não a partir das suas competências negativas, mas a partir das suas competências positivas. É por isso é que a norma tem que ser diversificada e não pode ser a mesma para todos, no mesmo momento, à mesma hora. Evidentemente que há uma forma de chamar, há designação para isto. A norma de se aplicar a todos ao mesmo tempo e à mesma hora tem um nome, metas de aprendizagem, em que todas as crianças do país, de cada junta de freguesia, de cada escola, de cada turma, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo dia, sabem as mesmas coisas sobre a mesma matéria. Pronto. Que são as metas de aprendizagem.
Metas de aprendizagem que não valorizam a diversidade, diz o magistrado, que defende um modelo alternativo de avaliação que não faça dos exames meios privilegiados para a promoção da exclusão.
E, portanto, eu faço várias perguntas. A quem é que interessa os testes? A quem é que interessa os exames? Como é que nós selecionamos a partir dos exames? Ou os exames servem para fazer isto que o engenheiro Guterres disse? Que é, no fundo, fazer esta coisa que seria absolutamente inaceitável. Eu diria, e aqui desculpem a palavra, seria absolutamente indecente, que era transformar a escola num instituto de certificação da exclusão. Em que, no fundo, nós recebemos crianças excluídas sem certificado e saem da escola excluídas e com certificado excluídas. E isto não pode acontecer. Ora bem, se isto não pode acontecer, e se nós temos ainda hoje contextos escolares em que há uma imensa diversidade a este nível, certamente que há outras formas de ser exigente, mas ser exigente do ponto de vista da avaliação, muito ligada à capacidade de progressão e àquilo que é o sucesso que se vai conseguindo, através da alimentação da autoestima. E essa autoestima tem necessariamente de ser alimentada a partir da identificação daquilo que cada criança é capaz de fazer, mesmo que não conste os programas.
Formar para a autonomia e para a solidariedade. Este é um dos caminhos, aponta Labrinho Lúcio, que lança outra questão.
E se nós pensássemos em educar para os direitos? Não quer dizer que não se eduque para os deveres. E eu diria mesmo que numa sociedade que não fosse exclusivamente laica e civil, seria porventura para os deveres que se devia educar. Mas se numa escola laica e civil, nós aceitamos que o direito é o fundamento da moral e que o importante era educar para os direitos. Com uma ressalva importante, é que educar para os direitos é educar para os direitos do outro, não é educar para os próprios direitos. E na medida em que nós se educarmos para os direitos do outro, podemos ter nos direitos um instrumento de convivência social, eu perguntarei se não é esse o caminho da educação e se não nos deixaria, com particular aprazimento connosco próprios, podermos um dia ter uma escola que, tendo como designio fundamental educar para os direitos do outro, ter a garantia de que ser assim, todos teríamos os direitos respeitados por cada um.
Um caminho também defendido por António Guterres, que considera indispensáveis os valores da solidariedade e da tolerância nas escolas para a construção do futuro do país. Razão que leva o candidato a secretário-geral da ONU a acreditar que Portugal tem condições para fazer mais e melhor pelo sistema educativo.
Este fator de consciência de que a nossa identidade é em si própria diversa. Esta consciência de que é na diversidade que nos enriquecemos. E esta maneira de ser tão portuguesa, de profunda tolerância e ainda com valores de solidariedade muito significativos, se formos capazes de a transmitir a um sistema educativo e de investir maciçamente nesse sistema educativo e de mobilizar toda a sociedade para que ela seja uma sociedade educativa, penso que estaremos em condições, porventura melhor que outros países mais desenvolvidos, mas infelizmente mais divididos, estaremos em condições de garantir um futuro melhor do que aquele que, olhando apenas para as dificuldades do presente, por vezes nos atrevemos a antever.
Valores, muitas das vezes com origens religiosas, lembra o arcebispo primaz de Braga, Dom Jorge Ortiga, que sublinha o papel das religiões na educação.
Não podemos descartar, assim o entendo, embora respeite outras opiniões, a religião. A religião, ou se preferirmos as religiões, também tem um papel a desempenhar neste importante âmbito da educação. Os valores não são apanágio do pensamento religioso. Contudo, mesmo numa sociedade que se pretende laica, as diferentes culturas estão marcadas por valores que nasceram na esfera religiosa e que chegaram ao âmbito do património da humanidade. Só que muitas vezes são valores reconhecidos por todos, mas esquecidos no cotidiano das relações intergeracionais.
O também presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral Social e para a Mobilidade Humana lembra ainda que, quando se fala de ensino, nem sempre a mudança é sinónimo de qualidade.
Há quem defenda na praça pública uma certa emergência educativa. Esperam-se muitas vezes reformas do sistema e até se aceitam passivamente determinações sem a conveniente envolvência do povo. Rompe-se com hábitos e gera-se uma instabilidade que pode não beneficiar os verdadeiros interessados. As crianças e os jovens, alicerces do amanhã, merecem, assim eu entendo, um plano convenientemente estruturado e aglutinador das sensibilidades mais adequadas para o nosso tempo e seus desafios. Não são as mudanças que garantem a qualidade. Talvez não sejamos habituados a consensos e, quem sabe, nem sempre seja possível alcançar uma convergência de opiniões. Mas as contínuas e inesperadas mudanças nem sempre conduzem às melhores soluções.
No mesmo sentido, o antigo responsável pelo Conselho Nacional de Educação, Marcelo Grilo, sublinha a urgência em estabelecer compromissos duradouros nas políticas de educação, que não mudem 4 em 4 anos e que permitam dar tranquilidade a pais, alunos e professores.
Defendo nos dias de hoje, como defendi e propus há cerca de 20 anos, a necessidade de se estabelecer na área da educação o entendimento de um acordo para o médio prazo entre partidos políticos, organizações sindicais, associações de pais e professores, sociedades científicas, escolas privadas, autarquias e organizações de jovens e estudantes. Insisto neste ponto porque, quando olho para o que se tem passado nos últimos anos, verifico que a ausência deste acordo tem-nos levado para soluções de curta duração, adotadas por quem nos quer fazer crer em cada instante que a fórmula que existia para resolver determinado problema estava errada e que o que importa é fazer diferente para o futuro, sendo que o diferente é garantidamente a solução mágica e definitiva para o problema em causa. Assim aconteceu com o currículo, com programas, métodos de avaliação, sistemas de colocação de professores, descentralização e delegação de competências, níveis de autonomia das escolas e muitos outros, em que cada maioria e cada governo procurou mudar o que estava sem que alguém tenha percebido de onde provém a argumentação e a evidência de que se justificava a mudança.
Soluções que devem ter em conta os interesses do país, ressalva o ex-diretor-geral do Ensino Superior, que defende que o papel das universidades não pode ser apenas o de escolas de formação para alimentar quer empresas, como o tecido empresarial.
As universidades não são, como alguns nos querem fazer crer, centros destinados a formar e diplomar os profissionais que a economia e as empresas reclamam. Antes têm que ser instituições onde se pensa e investiga em todas as áreas, seja nas ciências exatas, nas áreas experimentais, nas línguas, na sociologia, na filosofia, na história, no teatro ou nas artes. Em termos de pesquisa, é importante referir a prioridade que deve merecer em termos de investigação fundamental, cujo papel é essencial para a própria investigação aplicada, tão desejada por tantos sectores e protagonistas da vida económica. Será, aliás, um grave erro se o investimento em ciência não atribuir uma prioridade a esta área da investigação fundamental.
Do ensino superior e da ciência para os mais novos, a educação tem de ser preocupação de todos, a começar em casa.
Temos muitas vezes a tendência de olhar apenas para a escola quando se fala em educação e em crianças que frequentam a escola. Mas é em casa, no ambiente familiar, que importa atuar, tendo em vista que para os pais educar não pode ser proporcionar apenas a aprendizagem de que a escola ensina, mas também orientar, dar o exemplo e mostrar o caminho dentro dos valores que devem presidir à formação antes de se entrar na idade adulta. Os pais não têm que dar aulas de matemática, de português ou de ciências, mas têm o dever de ajudar os seus filhos a construir a sua própria trajetória, assumindo por inteiro as responsabilidades que lhes cabem. Os pais não são os companheiros ou os amigos dos filhos, são os seus educadores e, nesse sentido, não podem demitir-se da função, por vezes ingrata, de saber dizer não.
A participação dos pais na educação, um processo que só tem êxito com a mobilização dos professores, peça essencial no processo educativo dentro e fora dos estabelecimentos de ensino.
Sem professores mobilizados para o desempenho das suas funções, não haverá uma escola capaz de cumprir com os seus objetivos. Podem-se mudar os currículos, as metas ou os sistemas de avaliação. Se não houver professores motivados, a escola acabará por falhar relativamente ao ensino que pratica e, sobretudo, em relação às aprendizagens por parte dos estudantes que a frequentam.
Professores e pais, protagonistas de um sistema de ensino que apenas funciona com todos e com base na cultura de exigência.
Uma cultura de exigência não se traduz apenas pela realização de testes e exames ou provas de aferição. A exigência é uma forma de educar que começa por ser um fator de relacionamento dos pais com os filhos, que se prolonga na escola na relação entre professores e alunos e que termina como elemento essencial que cada um deve assumir perante si próprio. Dito de outro modo, os pais devem ser exigentes com os filhos. Os professores devem ser exigentes com os seus alunos. E, no final, os pais, os professores e os estudantes devem ser cada vez mais exigentes consigo mesmo.
Escola, pais e professores mais exigentes num sistema de educação que se quer mais solidário e menos instável. Pontos consensuais para o futuro da educação que deve ser encarada como prioridade para o desenvolvimento do país. O combate aos chumbos, o reforço da pré-escolaridade e o esforço na criação de uma escola capaz de incluir a diferença e formar cidadãos com espírito crítico. Foram estes os pormenores apontados para a educação em Portugal, numa escola desenhada por três olhares: António Guterres, Labrinho Lúcio e Marcelo Grilo.